Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonac e Virginia Lopes e Jair Ratner com Rui Pego. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Sete pessoas foram detidas em buscas em vários locais. No terreno estão centenas de investigadores, em Londres, em Birmingham e noutras cidades da Inglaterra. Quatro pessoas morreram e quase 30 estão no hospital, sete em estado grave. É o balanço até agora de mais um ataque terrorista na capital britânica. Um lobo solitário, foi assim pelo menos apresentado, poucos meios e mais uma vez um impacto tremendo de uma ação terrorista. As polícias e os governos não têm recursos infinitos, é verdade. É impossível proteger todos os espaços públicos, sobretudo em ações desta natureza. Theresa May, a primeira-ministra britânica, já veio dizer que o terrorista é britânico, mas não revelou a identidade. Porquê, do vosso ponto de vista?
Não sei. Acho que temos que conviver com esta coisa, até que não se resolve culturalmente, mundialmente, globalmente, temos que conviver com esta coisa. E questo Brexit, invece che facilitare as coisas, va a complicar, perché as polícias devono stare in contatto, saber mais, ter mais informações, mesmo se questo parece un fatto interno da Gran Bretagna. Non sei o che dire.
Bom, a primeira questão é, quer dizer, sendo um britânico, toda aquela conversa jogada fora, dizendo que os estrangeiros que vêm, não é assim. Radicalização ocorre dentro, acredita-se que seja radicalização ligada até pelo menos essa ideia que passou, ligada à questão do Estado, ao Estado Islâmico. Então, isso ocorre, mas a radicalização ocorre dentro dos próprios países, com pessoas que são dos próprios países, e que isso, quer dizer, é algo que... Bom, a atuação tem que ser dentro dos próprios países, você tem que integrar as pessoas, de transformar as pessoas em cidadãos e não isolá-las. Com isso, você vai reduzir muito a margem de manobra para quem quiser recrutar pessoas para esse tipo de atividades.
Essa radicalização está a ser transversal às sociedades, já que estamos a falar na Europa de sociedades multiculturais, multiétnicas. Essa radicalização está a transversalizar-se nas sociedades?
Não obrigatoriamente, quer dizer, existe, se você vai ver, existe uma radicalização. Eu acho que uma medida da radicalização é quantas pessoas foram lutar de cada país pelo Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Quantas foram, quer dizer, quantas se deslocaram, quantas saíram
e quantas voltaram?
Bom, isso depois eles vão voltar ou estão voltando, porque com a derrubada do Estado Islâmico está sendo caindo aos poucos. Então essas pessoas tendem a voltar, ou as bases que fizeram com que elas voltaram, quer dizer, existe uma situação social em que determinadas camadas, provavelmente de segunda geração, essas camadas estão sendo isoladas da sociedade. É interessante verificar a origem social dos terroristas. A origem social da Al-Qaeda, quando foi o atentado em 2001, eram pessoas que tinham uma formação média, formação superior, a classe média, eram pessoas com um nível mais alto. As pessoas do Estado Islâmico normalmente são radicalizadas dentro da prisão. Muitos deles são radicalizados, eram criminosos, pequenos criminosos ou médios, sabe o quê? E que vão para a prisão, e dentro da prisão é que eles se radicalizam. Quer dizer, aí é que tem que se ver e por quê? Por que essas pessoas estão sendo isoladas da sociedade e por que essas pessoas optaram? Quer dizer, onde é que a sociedade falhou ao não dar condições a essas pessoas encontrarem um caminho?
Virgínia.
Falhou em tantos sítios.
Não há esquema de segurança capaz de detectar este tipo de iniciativas, este tipo de ações.
É impossível. E, sobretudo, a diferença de, por exemplo, quando foi o atentado em Madrid ou de Londres no metro, a diferença de nem sequer é preciso uma reivindicação do atentado por parte de um grupo consolidado, como no caso da Al-Qaeda, etc. Quando foi o atentado de Madrid, aquela disputa de se era ETA, se era Al-Qaeda, mas agora já não, o tal lobo solitário é que ainda é mais, se calhar não é, mais, não é tão eficaz em termos, ainda bem, felizmente, em termos de quantidade, como foi o atentado que tem uma logística diferente nos comboios em Madrid, ou as Torres Gêmeas. Portanto, tem uma logística muito, aqueles atentados tinham uma logística muito, muito rigorosa para conseguir fazer um impacto tão grande. Agora, felizmente, não tem, mas por outro lado, é muito mais imprevisível, o que também, essa situação do terror...
E incontrolável.
É incontrolável, porque é um lobo solitário que tem cada vez acesso, a nível da globalização, a poder fazer, pegar num... Já vimos, é que este já é um modelo repetente, o modelo de carro contra pessoas e proximidade, facadas. Ataca uma, duas, três, quatro pessoas. São poucas pessoas em termos de número, mas pessoas que valem, cuja vida vale muito para a Europa. Porque todos nós podemos imaginar naquela ponte. E estar a passear, ir a Londres como turista ou como cidadão, e em qualquer capital.
Como os dois miúdos franceses, por exemplo.
E isso provoca muito, muito terror. E tem a ver com o que estava a dizer o Jair. Tem a ver onde é que a sociedade falha. Infelizmente, a nossa sociedade está a falhar em muitos sítios. E sobretudo em que essas pessoas que antigamente podiam sentir-se isoladas da sociedade, incompreendidas pela sociedade, excluídas socialmente, economicamente, agora têm um motivo que parece superior para fazer algo que as torne mártires, que as torne importantes. E isso não precisa depois de uma reivindicação por parte do grupo. É que é muito mais fácil para eles ainda. Uhum. Portanto, o que é que se pode fazer para já? União. E, sobretudo, porque é que, o que é que interessava agora? Interessava, obviamente, que fosse o mais, com o nome mais islâmico, mais com uma procedência dos países, Síria, Iraque, etc. Agora, se tem o nome John Doe, se tem o nome John Smith, pois não interessa tanto, porque estamos a ver que realmente o nascimento deste novo terrorismo vem de cidadãos dos nossos países.
O Parlamento da Escócia, entretanto, suspendeu ontem o debate sobre a realização de um novo referendo de independência do Reino Unido após este ataque em Westminster. Do vosso ponto de vista, que consequências pode ter este anunciado, aparente, possível divórcio entre a Escócia e o Reino Unido? Já que o processo de saída do Brexit está em marcha.
Quando foi? No 2014, que os escoceses disseram de ficar no Reino Unido. E o Reino Unido, invece que, ok, agora vamos respirar de alívio e vamos fazer uma política mais de integração, de união e tal, decide questa escolha do Brexit, que va a complicar tudo, porque é claro, os escoceses não querem sair, a maioria tinha votado de...
Não, mas uma coisa que aconteceu, o debate no referendo de 2014, foi o centro do debate, se vocês, a Escócia, saírem do Reino Unido, vocês saem da Europa.
Claro.
Então, se eles disseram isso,
aceitaram.
E mesmo Gordon Brown foi falar isso nos comícios. E depois, bom, eles, os ingleses não cumpriram, ou quer dizer, o Reino Unido não cumpriu aquilo que prometeu para a Escócia. A base é essa, ou o motivo do referendo é esse.
Agora, juntar ao problema do Brexit, que vai acontecer enquanto em dois anos, juntar o problema da eu percebo que o Reino Unido não quer juntar os problemas, mas eu percebo que os escoceses não querem sair para depois fazer um referendo para reentrar. Então é um imbróglio que vai cada vez mais complicando-se.
Não, quer dizer, se você faz um balanço, bom, o Brexit tem cara de ser o próximo, o final do Reino Unido. pelo menos certo, a forma como está. Quer dizer, as posições adotadas pela primeira-ministra Theresa May têm um papel de empurrar para fora quem se opõe a ela. Tem uma posição muito, muito dura. Por isso a ideia do hard Brexit, da saída dura. E nesse momento, mas isso tem consequências. Nesse momento, calcula-se que pelo menos 10 mil empregos na City, apenas na área financeira, saiam do Reino Unido. Nesse momento, quer dizer, isso tem.
É notícia de agora que Portugal quer fazer uma comissão para receber as empresas que pelo Brexit saem da Reino Unido.
Lisboa
para...
é um sítio fantástico para isso. Certo.
Não, sim, mas muitas empresas decidiram já, algumas empresas já decidiram ir para a Irlanda, porque fala a mesma língua.
Sim.
A França está construindo em torno de Paris um espaço para atrair empresas. A França já lançou propostas para as principais universidades, Oxford e Cambridge, terem um campus, porque com a saída do Reino Unido, essas universidades perdem a maior parte das verbas de investigação, desenvolvimento, de pesquisa, que essas verbas vêm da União Europeia. Então, para manter, então, eles têm que estar na França ou têm que estar em outro país da União Europeia. Quer dizer, parecem, bom, disputando a carcaça.
Bom,
do
vamos
Reino
ver,
Unido,
vamos ver como é que a coisa vai correr.
Isso era um pouco também. Sim, o debate, como quando se fala do debate da Catalunha, é que sempre é que após a saída está todo esse debate, que durante o processo, quando está naquela guerra eleitoral.
A separação da Escócia, a saída da Escócia do Reino Unido, não pode produzir um efeito em cascata noutros territórios, designadamente em Espanha.
Por isso é que quando se falava da saída da Escócia, se comparava-se com a saída da Catalunha, o que é que acontecia aqui é diferente, porque saída da Escócia, saída da Catalunha significava saída da União Europeia. E então essa era realmente a situação de, ok, os catalães saem, mas, por exemplo, em termos das empresas, haveria também muitas empresas que sairiam da Catalunha para outras regiões espanholas, precisamente para manter-se dentro da União Europeia. Aqui é ainda mais complexo, porque agora a Escócia quer sair do Reino Desunido para não sair da União Europeia. Tudo acontece também porque quando uma votação está tão nos 50, não foi estrondosa, não foi 90% de todos os eleitores votaram a saída. Foi quase 50. É, por isso, claro que é uma divisão e claro que isto vai acontecer cada vez.
E tem mais uma coisa, e a campanha toda foi baseada em mentiras.
Exato.
A campanha
que o dinheiro da Europa
saída,
ia para o Serviço Nacional de Saúde.
Não, isso, e depois é que a ideia que se passou é que seria possível escolher aquilo da Europa que eles queriam. Ah, queremos.
A la carte. Uma Europa à la carte.
O melhor dos dois mundos.
É, que queremos, não queremos
livre
europeus
pessoas.
Aqui, que se são.
Depende,
devem cheirar mal, comem
alho,
essas coisas. Mas queremos, sei lá, liberdade de comércio, liberdade de
capitais.
Isso pode ser. Mas os europeus não, que eles, sei lá, não é.
Muito
não
bem, um europeu, presidente do Eurogrupo, numa entrevista a um jornal alemão, acusou os países do Sul de gastar todo o dinheiro em bebida e mulheres. Ele disse exatamente aguardente e mulheres, para depois pedirem ajuda aos povos do Norte. Como social-democrata, considera a solidariedade um valor extremamente importante, disse ele, estou a citá-lo, mas também temos obrigações. Não se pode gastar todo o dinheiro em mulheres e álcool, mulheres e aguardente, aguardente e mulheres, e depois pedir ajuda. Esta estive a citar até agora. As reações vieram de todo lado. Portugal pede o afastamento do ministro holandês da presidência do Eurogrupo. Também no Parlamento Europeu muita gente entende que Dijsselbloem não tem condições para permanecer à frente do Eurogrupo. A Espanha e a Itália também já vieram dizer que as declarações são mais do que infelizes, para não usar outra terminologia. Portugal tem razão em pedir a demissão do presidente. Portugal foi o mais enérgico, digamos
assim.
Não,
mais enérgico nesse momento.
Sentiu-se mais.
Não, né? Nesse momento o próprio Partido Socialista Europeu afirmou ou se retrata dessas declarações ou sai do Partido Socialista Europeu. O Gianni Pittella colocou esse ultimato a essa coisa. Não é Portugal tanto, eu acho que toda a Europa, né? Essa coisa.
Mas, desculpem, mas para mim retratar-se das declarações não é suficiente.
Sim.
Porque está a mostrar. Ele já expressou.
Não, ele pensa o que disse, não é?
Ele cometeu o erro político de dizer o que pensa.
Como dizia o italiano, ele faz estas piadas no bar. enquanto bebe um aguardente, provavelmente. Agora, o que é que aconteceu? É que ele
e
não
cercado
teve...
de mulheres.
Isso sim, não, no, quero, não no, quero entrar neste...
E no red light, em lá mais de Amsterdão.
A parte por isso, sem querer entrar nessa parte da declaração, porque voltamos sempre, e parece que eu estou sempre a assumir a mesma postura, mas é que não me deixam alternativa, mais uma vez, desta visão machista do mundo, tendo em conta que ainda por cima o país que comercializa, por assim dizer, de forma legal, são eles. Portanto, é uma coisa normal para eles. Mas por isso é que retratar-se só não é suficiente. Porque é o presidente do Eurogrupo. E quando tem uma visão, independentemente de que as palavras sejam mais felizes ou mais infelizes, é a visão dele. De que os países do Norte é uma coisa e os países do Sul é outra. Por isso, independentemente do que é que ele se gasta o dinheiro, e para já é um crédito. Ou seja, o que os países precisaram de uma ajuda foi um crédito, com juros, que devolvem. Se fosse a título pessoal, eu poderia gastar o dinheiro em o que eu quisesse, sempre e quando devolvesse o dinheiro. Mas, por isso é que Portugal fez, para mim, fez uma postura... Parece que é o que se sente mais aludido. Também é verdade que é o que recebeu ajuda. A Espanha, mesmo tendo tido ajuda para o sistema bancário, não é tão... não foi... Não teve um...
Sim, mas a Grécia
um
não reagiu de uma forma tão intempestiva.
É verdade. Mas acho que é assim que se deve reagir. Mostrar que essa Europa dos dois... voltamos à história da Europa das duas
sente,
velocidades.
Quem não se sente...
Olha, eu antes de falar mal deste senhor, que não sei pronunciar, e estou escusado de aprender como se pronuncia, dado que vai ser jogado fora, queria falar um pouco mal da comunicação social. Porque tu disseste, Rui, eu estou a citar o Público, que foi o primeiro a traduzir as palavras deste senhor... Fiz una piccola nuance di nada, perché na realidade ele disse, falando da solidarietà, ele disse, come per esempio, non posso eu gastar todo o dinheiro in alcool e mulheres e depois ir a pedir apoio. Era come un esempio, una metafora astratta, che foi traduzido subtilmente a fin de bene, ma è mal para a comunicação social. Non se pode gastar in dinheiro e depois ir a pedir ajuda, como dizer, é isto que aconteceu àqueles que pediram ajuda, e não era isto que ele tinha dito.
Não, mas ele acrescenta a dizer que isto é um critério a ser utilizado em termos pessoais, nacionais, europeus.
Exatamente, aí é que já. Não, mas aí neste caso, e eu também sou muito crítica sempre, mas neste caso, quando ele começa a frase a dizer os países do Norte foram solidários. A frase continua. Certo. E os do Sul gastaram em... Ou seja, claro, obviamente claro, o pensamento okay, está okay, aí. Okay. E depois o quê? E depois ele dizer... Bom, aprendi uma lição. Não se percebe isto em todas as partes da Europa. Ou seja, nós só estamos a gastar mal quando ainda por cima somos burros. Que não percebemos.
Os do Norte percebem muito bem.
Eles perceberam
muito
bem.
Ele está a expressar o quê? A maioria do Norte pensa e que muitos dos nossos pensam, porque eu vi agora Orangel tudo indignado, toda a direita, o CDS que quer a saída, união dos portugueses contra esta... Mas afinal, o que disse ele, a parte a forma desajeitada, o que ele disse que está fora do que disse a direita, que nós estamos a viver acima das nossas possibilidades, o que quer dizer viver acima das nossas possibilidades?
Não pode não ser com álcool e mulheres.
Não, mas são gastos desnecessários, não importantes, não são investimentos, é dinheiro que se joga fora. Então, não é nada diferente do que pensava a direita. Eu acho muito bom que se abra esta discussão.
Eu quero citar aqui o Público hoje traz uma citação de uma declaração do George Best, que foi um grande jogador de futebol do Manchester United, que diz que gastou todo o dinheiro dele em bebida, miúdas e carros. Uau. E o resto desperdiçou.
Bukowski. Havia um nobre italiano que dizia, lhe perguntaram, mas as dívidas de jogos têm que ser paga? Ele disse, são as únicas que têm que ser pagas.
Vocês se imaginariam alguma vez a Angela Merkel a dizer que não se pode gastar tudo em copos e homens?
Pois não, claro que não.
Estão a ver, é que realmente é que este senhor não tem por onde retratar-se, porque para já está a colocar novamente uma visão do mundo que já está completamente demodé.
Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Virginia Lopes e Jair Ratner. As eleições autárquicas estão a demonstrar algum desconforto dentro do Partido Social Democrata. Carlos Carreiras coordenador autárquico do partido foi levado a corrigir-se, depois de ter dito que era indiferente que Assunção Cristas derrotasse Teresa Leal Coelho. O que pensam desta escolha do PSD para a Câmara de Lisboa, para candidata, para concorrer, para correr à Câmara de Lisboa, Teresa Leal Coelho?
É o último coelho que sai da cartola. Não, eu, antes de falar, deixa o Jair e a Virgínia falar dos casos, eu queria falar do PSD em geral. Quando o PSD ganhou, ma perdeu perché non fece il governo, io fiquei felicissimo perché non tenho muita simpatia per o PSD. Perché era o Passos Coelho non quis sair perché tinha ganho, então io tinha a certezza. Un poco per l'antipatia do Marcello, per Catavento, un poco perché è impensabile che o Passos Coelho volte, a non ser per o demonio che non chegou. Che voltasse a rifazere o che fece no passato. Intanto era felicissimo. Agora, dopo tutto questo tempo, o PSD si inraiveceu. Non tem nenhum progetto, non tem nenhum progetto para o paese. È inconsistente assolutamente e si dimostra in cada singolo pequeno problema. Pequeno, as autárquicas non è un pequeno problema, ma nas cose da TSU. Cioè, si inraiveceu e tem só un gruppo. De torcedores que se radicalizaram com a volta de Passos Coelho e já não há um projeto para o país. Então, neste quadro se insere várias escolhas falhadas e chegar a esta Teresa Leal.
Não, a questão não é Teresa Leal Coelho, a questão é Pedro Passos Coelho. Isso aí se vê porque nas duas principais câmaras do país, em Lisboa e no Porto, a candidatura foi as tropeções. Quer dizer, essas são as duas que têm peso político nacional. Essas é que você vai sentir mais, porque como a votação abrange um número maior de eleitores, se sente mais o resultado nas próximas eleições. A falta de capacidade da liderança do partido para apresentar candidatos alternativos viáveis. E a direção de distrital parece que tanto faz ser viável ou não, porque isso tem a ver com a direção, com o Pedro Passos Coelho, faz com que o próprio Pedro Passos Coelho apareça como um ativo tóxico dentro do partido. Quer dizer, a não ser que haja uma hecatombe, o Fernando Medina deve ganhar facilmente as eleições, especialmente porque ele ainda não anunciou a candidatura, mas está fazendo campanha com as tais da praça em cada bairro que é inaugurada, com uma praça aqui, outra ali, o Caio Sodré, a Avenida da República. Bom, isso tem um peso dentro junto aos eleitores, claro. Tem um peso, coisa assim. Nesse aspecto, quer dizer, cada vez se vê uma redução do eleitorado normal. Quer dizer, o PSD dificilmente ia abaixo dos 27%, e pelo visto ele vai conseguir descer.
Também és desta opinião, Virgínia, que esta estratégia autárquica do PSD pode levar a um resultado historicamente negativo para o PSD?
Pode. É o que estava a dizer o Jair, para já, porque o Medina e porque Lisboa está a mudar, e está a mudar para bem. E então, quando numas eleições autárquicas, a figura, muitas vezes por cima do partido, ou seja, é diferente votar para o nacional, que vota-se mais o partido, mas a nível autárquico vota-se também muito na pessoa. E então, neste caso, Fernando Medina está a fazer o trabalho na cidade de Lisboa, em que Lisboa está a mudar com uns acessos muito mais agradáveis em zonas muito importantes da cidade, como as Avenidas Novas e como a zona toda de Cais de Sodré. E, por outro lado, Assunção Cristas é uma figura muito mais conhecida a nível também dos portugueses. E quando o próprio coordenador autárquico do partido diz que tanto faz ganhar uma ou ganhar outra, está a pôr numa situação péssima a candidata que estão a apresentar, porque se dentro do próprio partido tanto lhes faz, então imaginem fora. Este tema é um tema muito para jornalistas. No fundo, a dia de hoje, os portugueses ou até os lisboetas não estão minimamente preocupados São, às vezes, são nestas notícias que os jornalistas gostam muito.
Sim, tem tempo
de aproveitar.
Porque, esquecer
exatamente,
esquecer os incómodos.
Exatamente, não é neste momento o nome. Agora, que é fundamental, o que é que vai acontecer nas autárquicas para o futuro mais imediato de Pedro Passos Coelho? E também o que parece é que já as pessoas não se querem associar. Porque parece que dizem, não, foi a única convidada, mas não há nomes fortes para quererem assumir essa posição.
Muito bem, no Brasil a Operação Carne Fraca investiga o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura e empresários do setor num esquema de facilitação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. Já foi comprovado o uso de químicos para melhorar o aspecto das carnes, a falsificação de etiquetas com a data de validade ou a inclusão de alimentos não adequados para consumo na elaboração de enchidos. O Ministério, ou melhor, o Ministro da Agricultura português, já veio sossegar os consumidores, garantindo que não têm qualquer informação da presença de carne brasileira adulterada em Portugal, mas as autoridades também anunciaram um reforço da fiscalização. Como consumidores, que confiança podemos ter nos produtos que compramos?
Eu não sei, eu não ponho mão no fogo por nada atualmente.
Olhei para ti, mas não é
por
uma razão especial.
Não, eu não sei, a respeito do... Há vários aspectos desse caso da carne fraca. O primeiro diz respeito às carnes brasileiras. É um produto, é o terceiro produto mais exportado pelo Brasil. No ano passado atingiu um valor de exportações de 12 mil milhões de dólares, mais de 11 mil milhões de euros. Então, quer dizer, é um produto muito importante dentro da pauta, e a previsão é que neste momento haja uma queda de 20% dessas exportações e que o preço das carnes brasileiras para conseguir entrar no mercado mundial, que ela tenha uma redução ainda maior, quer dizer, você reduz em volume e reduz no valor de comercialização. Bom, essa é uma das razões pelas quais o governo brasileiro tenta pôr panos quentes no caso, dizendo que são apenas 21 dos mais de 4 mil frigoríficos que produzem carne, bom, que esses foram apanhados. O segundo motivo pelo qual o governo quer pôr panos quentes é que isso envolve altas esferas da política. O fiscal acusado de ser o responsável por organizar o esquema da adulteração das carnes, cujo nome é Daniel Gonçalves Filho, foi uma indicação política de uma pessoa que era deputado na época e que, desde o mês passado, ocupa um lugar no governo. Parece que tem que ter um cadastro para entrar naquele governo. E que é o atual ministro da Justiça.
Uau!
O ministro Osmar Serralho. Ele foi gravado em escutas autorizadas por lei, combinando coisas com Daniel Gonçalves Filho, e nos telefonemos, ele chama esse Daniel Gonçalves Filho de chefe.
Olha que bem.
Acontece que durante o governo anterior da Dilma Rousseff, a ministra da Agricultura queria demitir o Daniel Gonçalves Filho. Houve pressão política em cima da ministra para não demitir, do próprio partido da ministra, que era do PMDB, a ministra, que é do PMDB, ela foi falar, olha, tenho essa pressão, os deputados do PMDB do Paraná dizem que não vão votar com o governo se ele for demitido, e a presidente, tem a Dilma, disse, demita já. Não tem dúvida, demita já. Corrupção não se aceita. E isso, com o Temer no poder, ele voltou à ativa.
Perfeito. E foi demitida a Dilma, perfeito, não é isso?
E por um lado, quando se ouve os 21 de 4 mil, pensas, esta história é sempre aquela de está mal contada. E há muitos interesses. Há muitos interesses. Por um lado, a tal queda da exportação de carne, a quem é que beneficia a nível internacional, que isso também é um fator muito importante, quem é que mais beneficia com esta notícia. Portanto, por um lado, o escândalo, porque rapidamente basta ouvir para o pânico mundial deixar de consumir. Ou seja, não interessa se foram 4, se foram 20, se foram 20 mil, não interessa. A partir de agora vamos todos a etiqueta Brasil, esquece, não se compra. E, portanto, isso beneficia por um lado. Por outro, se é a ponta de um iceberg, que tudo aponta sempre no Brasil a que a corrupção é do tamanho do continente que eles são, também é muito grave. Mas no fundo, quando o Rui estava a perguntar no início, qual é a nossa confiança ou a nossa segurança quando compramos alguma coisa num supermercado?
Certo.
Cada vez é menos.
Certo.
Cada vez é menos. E no fundo tem que haver, eu acho que a aposta vai ser sempre passar pelo consumo mais próximo, de mais proximidade. É mais biológico possível e mais saudável possível. Porque a mim deixa-me muito indignada que se faça dinheiro com muitas coisas, mas que se faça dinheiro com a saúde das pessoas é uma das coisas que mais me indigna. Por outro lado, até pode ser uma campanha a favor de sermos vegans e avançarmos para deixar a carne. Portanto, também pode ser uma campanha.
O eterno rival, a Argentina, também a pôr ali a sua.
Também pode ser. A sua carne na brasa.
A sua carne na brasa.
A Argentina não produz o suficiente. Quer dizer, quem está de olho é a Austrália, a Nova Zelândia, para aumentar também. A Austrália, até porque o mercado chinês é um dos principais mercados para o Brasil. O país, a região, quer dizer, não é o país, mas porque funciona autonomicamente, mas onde mais se vende carne brasileira, que é mais cerca de 10%, é Hong Kong.
Uau.
Quer dizer, 10% dos 12 bilhões vão para Hong Kong de exportações.
Eu lembro quando houve o golpe de Temer, que foi um golpe, o Jair justamente disse: mas a única hipótese que tem para sobreviver politicamente é que a economia retome no Brasil. Então, a cosa do petróleo está mal, se não se resolveu. Agora este é um dos maiores produtores de carne do mundo, parece o Brasil.
O maior.
O maior mesmo.
O maior produtor, o maior exportador mundial.
Uau! Ecco, então, se esta coisa
talvez
vai
cair... Talvez a China
cair,
tenha produção maior, mas em consumo interno.
Certo,
então...
certo. Agora, se isto vai cair... Uma coisa se junta a outra, eu acho que o Temer, que não
Temer
ele tem uma responsabilidade geral.
O Temer já levou umas pessoas a comer umas picanhas, né? Mas acho que não deu resultado.
Não, ele levou um churrascaria que só servia carne importada.
Olha,
como aqui houve um ministro da agricultura que comeu a mioleira crua, na boca, o cérebro. Para dizer
na altura das vacas loucas.
Sim,
sim.
Lembro.
Muito bem, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pensa que é um erro estar a valorizar relatórios técnicos do Banco Central Europeu com novas ameaças de sanções a Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa considera inaceitável que o BCE, onde o português Vítor Constâncio é o número 2, fale novamente de sanções. Logo agora que tudo indica, o país irá sair do procedimento por déficit externo, ou déficit excessivo, melhor dizendo, dada a redução do déficit para menos de 3% no ano passado. Temos razão para estar tranquilos que o Banco Central tem informações que afinal poderemos não estar no bom caminho.
Não, o Constâncio já disse que não sabia nada. Cioè, do que percebi é isso.
É o normal.
Ele nunca soube nada.
Quando estava aqui também não sabia nada.
Não, mas o que é engraçado é que o BCE faz um relatório técnico que sai sem o conhecimento da direção. Então, chega o Constâncio e diz: eu não sabia nada, é uma coisa que não... Ou a Casa Civil, o Belém, reage com indignação, mas depois vem o Marcelo e diz: ninguém fala por mim, eu não estou indignado. Então, acho que estas instituições têm que controlar melhor as suas dependentes ali, que são faíscas, enlouquecidas, têm que cuidar do que dizem. Agora, o fato em si, acho que ninguém toma mais a sério estes relatos técnicos. Eu acho que está voltando a política. Acho muito bom que se discuta com isto do Sembrum, que se discuta outra vez. Mas o que vai haver, dado que ele representa o que pensa, na verdade, a maioria dos nórdicos, acho que esta cosa da divisão da Europa a duas velocidades, acho que se torna inevitável, porque não estamos a pensar da mesma forma. Nós começamos a falar de política, ele continua a passar.
Há aqui intriga política, da forma como apareceu a público a reação de Belém e depois o esvaziamento que Marcelo veio fazer.
Ué, o resultado já foi alcançado. Ele pode dizer: você fala isso, que depois eu vou dizer: não tem nada a ver, quem fala por mim sou eu. mas que já o resultado é alcançado. Agora, eu acho que é dois lados, né? O mais, pelo menos, né? Mas algumas questões. E o primeiro lado, quer dizer, eu acho que é o menos importante, é o que o Marcelo acha ou diz disso. Não é importante a reação da presidência portuguesa. O importante é há um relatório do Banco Central Europeu que propõe multas a Portugal no valor de 190 milhões de euros, e que é porque Portugal não realizou as reformas que deveria ter feito, ou só fez 35% quando deveria ter feito 37%, pelo menos para chegar na média europeia, e que nenhum país chegou muito longe nas reformas. Bom, aquele relatório é assim. Mas por trás dessa posição existe uma visão de que só pode haver um caminho para chegar ao resultado econômico pretendido. As reformas só podem ir num sentido, e esse sentido é reduzir direitos, concentrar a renda na mão de uns poucos, em detrimento da maioria da população. Bom, é esse caminho que a gente... Não sei de onde é que eu conheço esse caminho. E é uma discussão que não é econômica. É uma discussão que é política. É uma discussão que tem que ser política. Exato. O que se faz? O que é desenvolvimento? Porque desenvolvimento de um país não é só aumentar o PIB. Desenvolvimento do país é aumentar com distribuição. Essa diferença. Existe uma diferença básica entre crescimento econômico e desenvolvimento. E desenvolvimento é quando você tem um crescimento econômico com distribuição. Porque senão não há. Se você tiver um crescimento econômico com pessoas mais pobres, bom, então isso aí é
isso,
no caminho
claro,
que não é muito
mas
mais
esse certo. Desenvolvimento dá mais trabalho e não interessa tanto a quem fica com o dinheiro todo junto. Sim, para mim há intrigas. Ou porque o edifício do BCE fala com o edifício de Belém, ou então há pessoas que estão a falar. Porque parece que... E depois também põe em maus lençóis novamente o jornalismo. Porque se depois é um desmentido, então quem era a fonte? Então a fonte não era suficientemente boa, então não foi contrastado, ou então utiliza-se este veículo para depois já pôr os nomes e depois dizer não, afinal não. Exato. Colocar Vítor Constâncio como que não está a defender Portugal, mas é que temos que ter um amigo numa instituição para defender-nos. E se esse fosse o senhor de outro país, estaria a defender outro país em contra o nosso? Se é uma instituição europeia, teria que defender todos por igual. Portanto, também voltamos aos amiguismos. E também não faz sentido que se multe países que estão a tentar resolver a situação com multas que vão contra o PIB que o país está a tentar aumentar. É como eu, o meu filho, não terminar a sopa e eu pôr a sopa toda inteira outra vez. Como te faltaram 4 colheradas, toma a sopa toda.
Amanhã não comes. Dado que não comes de hoje,
não,
amanhã
não, ao contrário,
não comes.
Então vais comer o triplo. Se não consegues acabar a sopa, então vais ter que acabar 3 vezes. Não faz sentido. Mas não faz sentido para nós. Obviamente, quem tem na cabeça uma mentalidade de austeridade e de contenção, o governo português não está a seguir esse caminho.
Muito bem, que vocês perder a cabeça esta semana. Começo por ti, Ronaldo.
Bom, ontem o senhor Erdogan pediu à União Europeia que respeite os direitos humanos e a democracia. E ameaçou que se a Europa continuar com esta atitude, nenhum europeu e nenhuma parte do mundo andará pelas ruas em segurança. Agora, coincidindo com os atentados de Londres, me parece que soa muito mal esta coisa. Bom, parecem declarações antes de uma declaração de guerra verdadeira, porque se sabe que Erdogan quer ter nostalgia do velho Império Ottomano e quer ter importância na zona, então sta a fazer un'alleanza con o Putin, che por sua vez tem nostalgia do Império da União Soviética e que faz tudo para a Europa inexistente em tudo isso, mas está do outro lado do Atlântico Donald Trump, a potência maior do mundo, que não, ninguém percebe bem o que ele vai fazer com a NATO, ou seja, com Erdogan, com o Putin, com a China, que ele está a inimigar-se. Então, eu acho que pelos próximos tempos a política internacional não vai ser nada aborrecida.
Virginia?
Eu sempre sou muito a favor das novas tecnologias, acho que servem positivamente, mas neste caso o que me fez perder a cabeça é que a polícia de Chicago está à procura de 6 suspeitos que alegadamente violaram uma adolescente de 15 anos e foi transmitido pelo Facebook Live. Como digo, normalmente estas inovações tecnológicas são boas, Só que aqui, o que mais me faz... Não é só o facto destes suspeitos terem violado, alegadamente, esta adolescente. O que me faz perder ainda mais a cabeça é que 40 pessoas estiveram a visualizar o Facebook Live e nenhuma o denunciou. E isso realmente é que digo, em que sociedade é que estamos? Depois o vídeo já foi retirado, obviamente, e a vítima já foi encontrada porque desapareceu e já está a ser tratada. E agora a polícia está a investigar quem é que são estes suspeitos. Mas já aconteceu outras situações semelhantes, transmissões em vivo de tiroteios, de sequestros e de torturas. Por isso, afinal, para onde é que nos leva a tecnologia? Para uma sociedade ainda mais louca.
Jair?
A administração Trump tomou uma medida para mostrar aos norte-americanos, que ainda não estão convencidos, que os imigrantes são maus.
Certo.
A partir de algumas semanas atrás, passam a ser publicadas, a cada 7 dias, os crimes cometidos pelos estrangeiros que moram no país. Foi até criado um departamento governamental para reunir esses dados e, essa semana, publicaram só das cidades que se dão asilo aos estrangeiros que não entram em contato com a imigração. Bom, o que acontece é que não é uma ideia nova, não é original do Trump. Ela já foi aplicada uma vez na história. Em 1933, quando depois subiu ao poder, Hitler instituiu a norma que fossem publicados periodicamente todos os crimes cometidos por judeus. É uma forma de diabolizar quem você quer como inimigo.
Muito bem, a música é tua, Ronaldo.
Non son degno di te, Gianni Morandi, 1964. Io non tengo statistica, ma acho che questa è la musica mais conhecida no mundo, italiana, perché in qualche parte del mondo, quando incontro alguém da mia età che dice: ah, italiano, non son degno di te, non ti merito. Então, non son degno di te, Gianni Morandi.
Aí fica, nós voltamos para a semana. Até lá.
Non son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te. Quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te. E va bene così, me ne vado da te, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, amore. Ti merito più, ma quando